O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa e sim, agora ouvindo aí ao fundo, hora de falar de Fred Mercury aqui no Expresso, hora de bater um papo sobre um dos maiores frontmans de todos os tempos, uma das vozes mais marcantes da história do rock, esses adjetivos aí frequentemente atribuídos a Fred Mercury. Nascido Farrukh Bulsara, Mercury é natural da cidade de Pedra, lá na ilha de Zanzibar, ex-colônia da Inglaterra, país hoje que é rebatizado como Tanzânia, lá na África Oriental. Fred Mercury consagrou-se como vocalista da banda britânica Queen, que a gente ouve aí ao fundo com Love of My Life. E para falar sobre a vida e obra do cantor britânico que nos deixou há 25 anos, eu converso com o ator, produtor cultural e intérprete aí do vocalista no espetáculo Fred Rockstar, The Show Must Go On, o Fábio Schmidt. Boa tarde, Fábio.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Fábio,
obrigado.
Bom, hoje completa-se 25 anos da morte do Fred Mercury. Qual que é o lugar do Fred Mercury na música mundial? Qual que é o legado dele aí? Como é que você vê isso?
Desde que comecei a fazer as performances como Fred Mercury, o contato com o público sempre é muito, muito afetuoso. Assim, as pessoas amam o Fred Mercury e as músicas, todo mundo conhece, assim, os grandes sucessos. Eu acho que ele era realmente uma figura muito cativante, assim, né? E quem conviveu com ele mais próximo sabia dos detalhes, dos segredos da vida dele, mas pro público em geral, assim, ele sempre foi, acho que, um sucessão mesmo, assim, alguém muito genial e muito à frente do seu tempo, eu acho, né? Com as ideias, com as posturas, as atitudes, tudo.
Uhum.
Enfim, acho que ele era um gênio mesmo.
Uhum. Ele é considerado um dos maiores frontmans aí da história do rock and roll. Na sua opinião, quais eram os diferenciais do Fred Mercury?
Olha, eu acho que a originalidade dele, das canções, né, dele mesmo escrever as suas músicas, era uma coisa assim que fazia muito sucesso. O timbre da voz dele, que era muito forte mesmo, muito potente, apesar de no começo da carreira não ser assim tão bom, mas ele foi se desenvolvendo assim, e hoje é considerado uma das maiores vozes do mundo, né? E a letra das músicas, eu acho, falar do amor, tá disposto a estar no palco e fazer a performance, aquele figurino dele super irreverente. E, enfim, acho que, como eu disse, é frente do seu tempo, sabe? Ele era um cara muito, muito criativo, muito, muito interessado no que ele fazia e queria sempre fazer o melhor.
Como que você teve contato com o Fred Mercury? Como é que foi o estudo aí para compor o personagem no espetáculo?
Eu lembro quando eu era criança, eu lembro do meu irmão ouvindo I Want to Break Free, eu lembro de o videoclipe, mas na época não foi nada assim, super marcante, assim, que eu fiquei fã. E aí, anos depois, em 2005, mais ou menos, eu fiz uma performance como Fred Mercury numa festa de aniversário. E, por sugestão de uma amiga minha, Gabriela, que era super fã do Queen. E aí, quando eu vim para Belo Horizonte, em 2011, eu comecei a fazer muitas vezes a performance e comecei a me interessar mais, ver os vídeos, e eu faço um outro espetáculo também, que chama Não Sou Maricon, da toda Deseu, aqui de Belo Horizonte, onde eu também, o meu personagem é o cover de Fred Mercury, e enfim, daí em 2015, o Juarez Maranhão Dias, né, o diretor do Fred Rockstar, ele me convidou, já conhecia o meu trabalho, e aí ele me convidou pra gente montar esse espetáculo, que estreia hoje aqui no Teatro de Bolsa, 10 minutos. Daí depois que comecei a ler biografias e assistir vários documentários também na internet, YouTube, eu fui me apaixonando pela história dele, né? Porque ele era uma figura, assim mesmo, né? Às vezes a gente lê, é muito legal ler 2, 3 livros sobre a mesma pessoa, porque daí cada um passa um ponto de vista, alguns contam os detalhes mais reveladores, outros já trazem uma coisa mais massificada mesmo, uma informação assim, mais... assim, sem muitos comprovantes, sabe? Mas, enfim, aí eu fui me apaixonando, fui lendo, e a gente foi escolhendo daí as histórias que a gente queria trazer para o espetáculo. E é isso que, hoje em dia, eu tenho um acervo psicológico aí a respeito do Fred Mercury bem grande, assim, e me estimula na cena, em todos os momentos, assim, de criação. Acho que é isso.
Fábio, agora pensando também nessa história, essa pesquisa que você fez, tudo que você leu, viu, quais são os momentos mais marcantes aí da carreira do Fred Mercury, de acordo com a sua pesquisa, assim, na sua opinião?
Eu acho que marcante, assim, né, na vida dele, né, eu acho que quando ele foi pro colégio interno, com 7, 8 anos de idade, ele já começou a ter aula de piano, participar do coral da escola, então ele já foi começando a desenvolver as virtudes dele, né? Aí, quando ele tinha 18, 19 anos, que ele foi obrigado a se mudar para Londres, né? Que teve meio que uma revolução lá no Zanzibar, eles tiveram que ir para Londres. E aí começou a se envolver com o métier do rock and roll de Londres, né? No final dos anos 60, ali, começo dos anos 60. E ele sempre quis ser vocalista, então ele participou de várias bandas, até que ele conseguiu entrar no Smile, que era a banda do Roger Taylor e do Brian May. E aí mudaram o nome para Queen, né? E se lançaram aí nas turnês, sem ganhar grana, fazendo show em lugares pequenos, para pouca gente, sabe? E até que veio o Bohemian Rhapsody e explodiu, né? Aí eles ficaram famosos, ricos, e começaram a viver essa vida de sexo, drogas e rock and roll.
Como que você vê o papel do Fred Mercury no sucesso do Queen?
Não entendi, desculpa.
O papel do Fred Mercury ali no sucesso do Queen? Era aí, a banda girava em torno dele ou não? Como é que é?
Sim, ele sempre disse que ele não era o líder do Queen. Ele não é o líder, ele é só o vocalista. Mas eu acho que ele era uma figura tão marcante que emanava dele essa participação em todos os âmbitos do trabalho, né? Ele era formado em design gráfico, então ele praticamente desenhou a logomarca do Queen e participava ativamente, assim, das decisões para as capas dos discos, para todo o material de visual mesmo, né? Das coisas do Queen, ele também era bem, bem ativo, assim. E a parte administrativa, realmente, eles só pararam de tomar conta depois que eles começaram a ficar muito ricos e não davam mais conta de lidar, né? Senão era ele e o John Deacon que eram os responsáveis pela coisa financeira também.
Assim. O Fred, ele tem uma história curiosa, né? Porque ele nasceu lá numa ilha que era um protetorado inglês, morou um período na Índia, depois foi para Londres. Esses lugares diferentes que ele viveu aparecem aí nas composições dele, na vida dele, no trabalho?
A gente comenta um pouco do começo da carreira dele, mas a gente não quis aprofundar não nessa história... Essa história mais cronológica dele, assim, né? A gente trabalhou muito mais os momentos de bastidores, um pouco da solidão dele, essa coisa de como eram as criações das músicas, o trabalho com o Queen, e parceria com o Montserrat Caballé, né, para fazer o álbum Barcelona. Da infância, assim, a gente, no começo da pesquisa, a gente leu muita coisa e tudo, mas a gente achou que para as cenas não caberia assim, nada específico disso, não.
Fábio, você comentou aí que Bohemian Rhapsody ele é o grande divisor
de águas
do Queen. Por que que você, que você acha que torna essa música aí um marco na história do Queen e do rock?
Eu acho que a própria duração da música, né, já foi uma coisa super contraventora. As produtoras não queriam que tivesse tanto tempo, eles queriam que cortasse um pedaço da música, porque era muito grande. E essa própria variação, né, porque a música começa de um jeito, aí vai para uma opereta e depois volta para um rock and roll muito pesado. Eu acho que essa dança dele com os ritmos e com a musicalidade das coisas é muito, muito forte, sabe? E realmente foi um estouro, né? Quando começou a sair, até várias pessoas dizem que sempre se lembram onde que estavam e o que estavam fazendo quando ouviram Bohemian Rhapsody pela primeira vez.
Fábio, o Fred Mercury ali, durante a vida, ele nunca chegou a afirmar completamente ali se era bissexual, se era homossexual, mas todo mundo via ele mais ou menos dessa forma. Como que essa figura, essa persona dele ali, deu visibilidade aí para homossexuais ou para bissexuais?
Não entendi o final da tua pergunta.
Como que essa persona, o papel dele no mundo da música ali, acabava dando visibilidade para essas questões ali, já que se discutia muito sobre a sexualidade dele?
Ele nunca assumiu, por causa da família, talvez um pouco e tal, né, por tudo que eu li, assim, ele respeitava muito os pais, então talvez não queria abrir, assim, pro mundo inteiro a homossexualidade. Mas as pessoas que conviviam com ele, que estavam próximas dele, elas sabiam como ele era, entendeu? Era meio assim, pras câmeras eu sou machão, até porque é o mundo do rock, eu preciso manter as aparências, saía com a Mary Austin e tal. Mas na intimidade, todo mundo sabia que ele era gay, todo mundo, né, vivia com o namorado e todos os homens que ele conheceu na vida, assim. Então acho que ele era bem resolvido com a homossexualidade dele. Mas ele não divulgava, porque principalmente por causa da pressão da indústria musical. Até porque hoje em dia ainda é muito difícil, né, o homossexual se assumir e aparecer como um artista sem ser julgado, sem ser apontado, né? Tanto que quando acontece, vira o maior bafafá, vira notícia, fulano é homossexual, como se fosse alguma coisa estranha, e não é, né? Então eu acho que essa lenda Fred Mercury, assim, esse sex symbol, né, que era o gay mais machão, eu acho, da história do rock and roll aí. Então acho que ele, por si, já é uma referência, assim, já é uma história.
Fábio, agora falando mais especificamente sobre o espetáculo Fred Rockstar, né? Como que ele é estruturado? Ele é um teatro? Ele é um show? Como é que é? Um teatro documentário? Como é que funciona?
Então, é teatro, é performance, é show, é musical, é documentário, uma ode à dublagem, é um pouco de tudo, entendeu? É contemporâneo, com cenas super surrealistas, uns vídeos também que vão deslocar um pouco a galera, assim, do lugar comum, eu acho, e pílulas de informação, eu acho, assim. Cada cena, ela tem a sua história em si, o tema que a gente queria tratar e a forma que a gente encontrou de falar disso para as pessoas. E, enfim, acho que é isso.
Mas é você em cena, então, ali, interpretando ali a persona
isso,
do Fred Mercury.
É um solo e sou só eu em cena mesmo, não tem banda. Muita gente, né, me pergunta, mas você canta e tal. Eu até canto em duas cenas, mas não é a música toda sendo cantada. A gente usou as músicas para compor a cena, entendeu? Não é um espetáculo musical onde eu fico cantando todas as músicas e tal. Realmente tem um fundamento, assim, a gente criou um programa de rádio que chama Rádio Gagá. E aí esse locutor da rádio vai trazendo informações sobre as músicas, sobre a vida do Fred Mercury, e aí eu vou me misturando com essas músicas e com essa trilha que vai escrevendo junto comigo essa história, entendeu?
Legal. E quais são os desafios de interpretar aí o Fred Mercury?
Olha, vou te dizer que é um desafio mesmo, porque uma que todo mundo já tem uma ideia de quem é o Fred Mercury, né? Então, acho que a maioria das pessoas já chega aqui querendo ver uma coisa específica do Fred Mercury. Ah, porque ele era assim, porque ele era assado. E E o desafio é conseguir chegar num Fred Mercury que seja tão carismático quanto o Fred Mercury era, e conseguir trocar, né, com o público, com a plateia, do jeito que ele fazia, né? Porque quando ele botava o pé no palco, estava todo mundo ali junto com ele. Então, acho que o maior desafio é conseguir mesmo me aproximar das pessoas e trazer elas para esse momento mágico, né? Uhum. Que é a cena, que é a performance, que é o teatro. E fazer todo mundo se divertir muito e curtir, porque esse é o, né, o tanto que a gente escolheu, as cenas, as informações que a gente dá, pensando mesmo na diversão das pessoas, assim, né? Uhum. Todo mundo já sabe que ele morreu, então esse é um tema que a gente já traz logo na abertura do espetáculo, porque a gente quer momentos bons e que as pessoas saiam daqui muito alegres e felizes, apesar, né, da tristeza dos 25 anos sem ele, mas a gente quer ter essa esperança, assim, de que o show vai continuar para sempre.
Certo. Fábio, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso aí com a estreia do espetáculo.
Beleza, eu que agradeço muitíssimo. Valeu, então.
Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o ator, produtor cultural e intérprete do Fred Mercury no espetáculo Fred Rockstar, The Show Must Go On, o Fábio Schmidt, sobre a vida e obra do icônico vocalista do Queen, que faleceu há exatos 25 anos. A peça Fred Rockstar, The Show Must Go On, é documental, biográfica, como ele falou, é performance, é dublagem, é um monte, são várias artes aí combinadas. Conta a intimidade da vida do Fred Mercury, tem também cenas ali, como ele falou, com vídeos deslocando ali do lugar comum, tem a Radio Gaga lá explicando um pouquinho das informações. Bom, o espetáculo... a montagem, né, estreia hoje no Teatro de Bolso do SESI Minas e fica em cartaz até o dia 30, sempre às 8 da noite. O endereço é Rua Padre Marinho, número 60, no bairro Santa Efigênia. Mais informações sobre ingressos e valores é só acessar o ingresso.com. E para entrar no clima, a gente vai com Queen aí, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Elvis, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo
Figaro.
Magnifico!
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me!
FMG Educativa, a estação do conhecimento.